depois de um longo hiato, a gente volta para gravar esse episódio que a Isa queria desesperadamente evitar que acontecesse.
É verdade.
Sobre o que é a Biblioteca das Ancestrais. Mas já que a gente vai fazer, pelo menos a gente faz uma edição final, definitiva, ultimate, que é para linkar sempre que alguém perguntar. Estamos entendidas?
Estamos entendidas. E para vocês evitarem de me perguntar, porque eu não aguento mais falar isso para vocês. Parem.
É verdade. A Isa meio que tilta sempre que alguém pergunta para ela o que é a biblioteca. Ela fica um pouco mais carioca sempre que alguém pergunta isso para ela.
O sotaque pesa, né?
O sotaque
pesa.
Começa
a puxar mais um X, assim.
Exato. Ela parece um rádio meio fora de sintonia, fica meio complicado.
Olha o preconceito ao vivo.
Só para deixar claro, a treta entre paulistas e cariocas nunca vai morrer.
Tá, Renan, eu já tenho certeza. Mas olha, eu até gosto de paulista, tem um paulista aqui.
Até tem amigos que são.
Eu tenho amigos que são.
Mas é sempre na esportiva, galera. Bom, enfim. Chegando à apresentação. Isa, o que é a biblioteca?
Então, vamos lá. A biblioteca é um projeto da minha cabeça insana, que começou lá por 2018. Na verdade, ela iniciou mesmo em 2017. Eu já estava pensando em montar um grupo para jogar, mas não era a biblioteca em si. Em 2018, eu comecei a frequentar uns eventos de RPG. Eu vi que não existiam mulheres mestrando nesse evento, que eu falei assim, ué, mas... Por quê? E eu fiquei muito confusa, porque nessa época eu já tinha começado a mestrar. Eu já tinha mestrado uma mesa de D&D para 10 pessoas, que isso é assunto de outro podcast. E eu vi aquilo e fiquei tipo, tá, mas por
cadê?
Que não tem mulheres? É, cadê? E não é que eu achava que não existiam mulheres no meio do RPG, até porque tinha, fora eu, naqueles eventos que eu fui, tinham mais 3. Entre 15 homens, tinham 4 mulheres. É, então eu, tipo, pensei assim, eu falei, cara, eu podia fazer
proporcional isso aí, né?
É, né? Tipo, tá meio errado e eu podia fazer um grupo, montar um grupo online que tivesse mulheres que mestrassem, sabe? Tipo, até porque aquela velha história, entrei pra mesa de RPG, aí o mestre foi, tipo, fazer a mesa dele lá, tava contando história, estupro e mulher é descartável, e aí eu tava só olhando pra cara dele, tipo, tá, ok. Uau, inovador.
Hot bitch.
É, inovadora a sua história. E, enfim, aí eu resolvi montar. Eu acho que acabou respondendo 2 perguntas, né? O que é a biblioteca e como ela surgiu.
Exato.
Mas, basicamente, foi assim que ela surgiu. E eu saí um pouco da timeline. E o que é a biblioteca é um projeto onde tem mulheres que mestram e mulheres que jogam. Mas a gente é aberto para absolutamente todo mundo. Sem... A gente não foca só em mulheres, a gente foca em absolutamente todo mundo, só que o corporativo, né, o administrativo da biblioteca é de mulheres. E a gente também tem levantado uma discussão muito legal que é sobre mesa segura, né, espaço seguro. Então acho que isso acabou se incorporando junto do que é o projeto Biblioteca das Ancestrais também.
Certo, então chegamos à conclusão de que a biblioteca é um espaço para as pessoas jogarem RPG e falarem sobre RPG, que é um espaço misto, ele é aberto para todo mundo é bem-vindo, novatos, veteranos, homens, mulheres, brancos, negros, héteros, trans...
O que você for.
Todos os todas as letrinhas bonitinhas do LGBT.
Todas as cores do arco-íris.
Todas as cores do arco-íris. Todas as bandeiras, quer dizer, nem todas, tem umas bandeiras aí que a gente deixa de fora. No caso, aquelas que são vermelhas, pretas e brancas. Mas
ah, sim, é, exatamente.
Essas bandeiras
essas
não
bandeiras...
entram. mas o diferencial é exatamente isso, ele é um espaço organizado por mulheres.
Exatamente. A gente traz uma visão feminina, né, pro meio do RPG, porque assim, eu acho que eu falo... por absolutamente todo mundo, eu, Isabela, não tinha conhecimento, pelo menos em 2018, eu procurei muito, não tinha nenhum grupo que fosse só feminino e que tivesse produzido esse conteúdo em massa, assim, tipo, podcast. Não que não existam grupos femininos que falem sobre RPG, gente, não se enganem, existem muitos, tá? Mas, tipo, podcast, que tenha um Discord pra você jogar, que tenha um canal pra você assistir lives, que tenha uma página pra você interagir, Twitter, essas coisas. Eu nunca vi um grupo que tivesse todas essas mídias sociais, que estivesse em todos esses lugares, sabe? Eram coisas muito pontuais. Eu lembro que tinham grupos de D&D, que eles eram grupos femininos, e eram podcast. E era, tipo assim, quatro meninas que jogavam entre elas, uma mestra e as outras três eram jogadoras. E elas têm podcast até hoje e tal. Depois eu dou uma olhada, porque agora de cabeça eu não lembro, mas é gringo. Então, assim... Mas eu acho que faltava muito isso, assim, uma pegada mais de, tipo... Estar em muitas redes, estar em todos os lugares, digamos assim, né? Não que a gente seja onipresente, infelizmente não.
É muito uma questão de ocupar espaços, né? Porque, assim, existem grupos femininos, mas o que eu vejo mais é a galera organizando iniciativa para eventos fechados para mulheres.
Sim.
Não necessariamente só fechados, mas eventos focados em mulheres. E se queira ou não, isso é uma coisa que atinge um público um pouco nichado, porque você só atinge o público de um determinado estado, ou de uma determinada cidade, de um determinado lugar, sabe?
Uhum.
Total. Então, por mais que a gente realmente tenha mulheres em vários canais, em vários lugares, de várias organizações, tinha um pouco essa sensação de que a gente precisa botar a cara nas redes e falar, e aí, galera, bora aqui, tipo... mulheres em geral, não só as meninas da biblioteca, elas estão aqui, elas vão continuar aqui, elas vão jogar, elas vão narrar, elas vão escrever, elas vão publicar, elas vão fazer a porra toda.
Sim. E isso é um fato, tipo, eu lembro que também tem uma... Acho que a gente pode deixar tudo isso, assim, na descrição do podcast, mas eu lembro também que tem uma grande autora, que como o D&D tá em alta, né, é tipo um dos sistemas mais conhecidos atualmente, principalmente pela galera novata, tem uma autora de D&D que ela, tipo, fez livros, e eu não tô falando de 2020, 2019, não, mulher, tipo, da década de 80, que é um negócio assim. Então, tem muito tempo. As mulheres estão no RPG, sempre estiveram. Talvez não se mostrem tanto por conta da exposição, né? Mas...
Eu acho... Dá um episódio inteiro a gente fala sobre isso, mas tem uma imagem que é uma... É uma propaganda do D&D da época em que a moda ainda era fazer permanente no cabelo, sabe?
Uhum, nossa.
Que tem uma mesa. que tem uma mesa que tem duas meninas jogando com um menino e, tipo, isso tava nos flyers do D&D, de divulgação, sabe? E aí a gente para e olha e pensa, gente, o que foi que aconteceu nesse meio do caminho, sabe?
É. Tipo, por que que sumiram? Como se as mulheres não existissem mais no jogo, né? Dá a impressão de, tipo, ah, não. Porque elas pararam de jogar. Ou então elas nunca estiveram aqui.
Não, elas provavelmente estão jogando com as amigas delas ou com os amigos delas, onde elas se sentem confortáveis e evitando o evento da galerinha com quem elas não querem ter que lidar.
Exatamente.
E a biblioteca é mais ou menos isso. É uma tentativa da gente chegar nessas pessoas que geralmente não querem se envolver com a comunidade. Isso aconteceu, não sei nem se eu vou deixar isso no podcast, mas isso aconteceu com uma publicação que eu fiz na página, falando sobre quem foi a melhor narradora que tu já jogou. E eu juro pra você, de cada 10 posts marcando uma menina, nos grupos em que eu publiquei isso, 8 meninas não estavam no grupo.
Cara, pra que você vai entrar no grupo, né? Eu lembro que teve uma vez num grupo de RPG, acho que era de D&D, que os caras estavam literalmente conversando. Obviamente, a moderação foi lá e tirou os caras lá, mas o simples fato de já haver a conversa chega a ser ridículo. Os caras literalmente conversando sobre mecânica de estupro. E, tipo, como deveria ser um estupro coletivo? Ah, não, porque a mecânica tem que ser assim... Sabe? Assim...
Meu Deus, quê? Cara...
Como é? Hã?
Essa galera não tinha que estar jogando RPG, tinha que estar indo pra terapia.
Essa, tipo, é a minha indignação. Quando eu olhei, eu falei assim... Nos grupos, sabe? Isso não faz sentido. Como é que o cara conversa sobre isso e acha que isso é normal? Como é que o maluco normaliza um negócio desse? Gente!
Então são coisas assim que fazem com que às vezes a gente decida não estar nos grupos e ficar só quietinha no nosso canto, né? E é exatamente por causa disso que a iniciativa da biblioteca existe. E a gente tem como objetivo chegar nessas pessoas e fortalecer cada vez mais a presença feminina no... Já sabemos agora o que é a biblioteca, mas o que ela fez até agora? Porque a biblioteca tá completando aniversário, né? A gente tem um tempinho aí de existência. Até agora.
A gente tá fazendo o segundo ano agora.
Até agora, o que que esse bebezinho lindo que já tá começando a falar, o que que ele fez?
A gente tem, ó, rede social pra cacete, vocês têm que olhar. A gente tem um Linktree que vai ficar aí na descrição do podcast, vocês acessem. Mas a gente tem Medium, que é uma plataforma, pra quem não conhece, é uma plataforma de artigos, textos no geral. Então a gente tem um Medium cheio de conteúdo só escrito por mulheres. Então, tipo, tem muita coisa. Muita, muita coisa mesmo. E tem muita coisa legal. Não é porque eu sou criadora da biblioteca que eu vou falar isso. Claro. Mas sério, os nossos conteúdos são de muita qualidade, modéstia à parte, tá?
Tem bastante coisa. Tem desde indicação de financiamento, tem review de livro.
Sim.
Tem relato de coisas que aconteceram em mesa, tem dica de narrativa, tem ponto de vista de pessoas que normalmente não teriam tanto protagonismo assim. Tá bem interessante.
Exatamente. E uma coisa que é um fato, que a gente sempre tá procurando abranger mais isso, né? Tipo, trazer mais gente. E mais gente diferente, porque não adianta ser só mulher e, tipo, falar sobre RPG. Existem, dentro de ser mulher, existem subcategorias em que eu nunca vou entender qual é o ponto de vista de uma mulher negra, porque eu sou branca. Eu nunca vou entender o ponto de vista de uma mulher trans, porque eu sou cis. Então, assim, a gente sempre tenta trazer o quando também as pessoas têm que elas têm que estar dispostas e querer realmente se expor, que não é fácil, né?
Sim.
Mas a gente sempre tenta trazer muito essa galera para escrever pra gente, para sentar, para conversar e para expor as ideias delas, para expor não só tipo porque é muito fácil você ser convidado para conversar sobre um podcast, ah, eu sou mulher, vou falar sobre feminismo no meio. OK, mas e o que você eventualmente, o que você efetivamente, desculpa, faz, assim, sobre suas visões de jogo, sobre suas visões de narrativa, como você constrói um mundo, como você lida com personagem X, Y, Z, como é que você faz uma campanha, como é que você faz uma one shot. Então a gente sai muito dessa parte do feminismo, claro que tem, a gente sempre levanta essa pauta, tá? Mas a gente tá mais querendo focar no que é natural pra gente, porque a gente tá aqui mestrando, a gente tá aqui jogando.
A gente quer falar sobre jogo.
Exatamente.
Não só sobre o nosso ato político de existir em uma mesa de jogo.
Exato. Então, tipo, o nosso Medium, ele tem muito conteúdo e conteúdo que não é só falando sobre você,
sobre ser uma mulher em uma mesa.
O quão complicado é você ser uma mulher numa mesa, porque isso é um fato, a gente sabe disso. Mas é dando a nossa visão, literalmente, sobre como que a gente faz as coisas, como é que a gente monta uma mesa, como é que a gente programa as nossas atividades e tal. Tem muito, muito conteúdo legal, né? A gente tem o Discord também, que o nosso Discord acho que vai bater 900 pessoas daqui a pouco. Não é o maior Discord do mundo, mas é um Discord robustinho.
Bonitinho.
Né? É robustinho.
Só um adendo sobre o que você falou.
A gente tem o Facebook, que quem toma conta é a Rádio, porque no time for Facebook. Ai, a gente tem o Twitter, que aí quem toma mais conta sou eu. A gente tem uma série de... Cara, a gente tem muita mídia social. A gente tem muita mídia social, vocês podem checar. E agora falando assim, mais especificamente dos projetos e do que a gente fez na marra, né? Do que a gente acabou tocando. Então, eu acho que a gente tem aí muita questão do Outubro Rosa, que o Outubro Rosa foi um mês super caótico, mas ao mesmo tempo lindo demais. Foi um mês onde eu conversei, as meninas, né, no todo, a gente conversou com algumas editoras, E o pessoal abraçou de uma forma que a gente não estava esperando. Sim, e foi muito bonito mesmo. Inclusive, obrigado a todos. A gente fez um evento onde a gente ganhou vários livros para sortear. Então, a gente fez tipo uma rifa. As pessoas, a gente mandava o link da... A gente escolheu, que era uma instituição relativamente grande, né? Até para não ter aquele medo de, tipo, pô, tô depositando meu dinheiro para quem, né? Será que isso realmente vai para um lugar sério? Então, a gente pegou uma instituição relativamente grande, que a gente tinha... Eu estudei, eu vi que ela era confiável. E a gente falava para a galera, ó... Vocês mandam para a gente, vocês depositam, mandam para a gente o comprovante. E aí, quando vocês mandarem o comprovante, vocês ganham uma quantidade de números de acordo com o seu comprovante. Então, poderia ser de R$1, que você ia ter um número, até, sei lá, R$7.000, quando você quisesse. Infelizmente, não teve ninguém que pôde doar R$7.000, uma pena. Mas a gente chegou a quase R$1.000, né, Hades? Acho que foram 900 e blau, não foi?
Sim, quase mil mesmo.
Foram quase R$1.000 e, tipo, a gente foi literalmente... A gente tinha acabado de abrir o nosso canal no YouTube, que a gente ia fazer essas lives, onde teria... seria um mês, onde acho que quatro dias na semana, com certeza, tinham mesa rolando para o pessoal assistir, para o pessoal acompanhar. Então, a gente abriu um canal que tinha de 0 inscritos, a gente foi para 400 inscritos em basicamente um mês. E foi muito legal porque a galera realmente abraçou. Óbvio que a parte do sorteio é sempre legal, tipo, você quer ganhar, você quer participar, você quer pegar o livro, mas você acaba fazendo uma boa ação junto com isso. Então, foi muito legal porque a gente angariou quase R$1.000 para um canal que não tinha 0 inscritos. Então, foi bem do dia para noite mesmo.
Sim, foi uma coisa que, assim, era um plano que a gente já tinha, né? A Isa já falava disso, acho que desde o ano anterior.
Sim.
Só que, queira ou não, foi uma coisa que, assim, a gente teve pouco tempo para se organizar pela magnitude que as coisas tomaram. Porque, sim, inicialmente a gente queria fazer essa proposta toda para a galera, tipo, fazer essas doações e fazer mesas só com mulheres durante o outubro inteiro. Só que a gente foi abraçada de uma forma pelas editoras, foi tão maravilhoso que, assim, as coisas tomaram uma proporção de calma, peraí. A parada tá mais séria do que a gente tinha se planejado. Vamos botar isso certinho no papel.
Nossa, foi...
Pra não ter erro depois.
Sim, sim. Não, assim, a gente teve jogo... A gente teve jogo brasileiro, literalmente feito por brasileiros, criado por gente como a gente, sabe? A gente teve jogos, obviamente, internacionais, né? Que vieram dos editores no geral. Mas, assim... Foi uma parada muito legal, porque a galera literalmente abraçou. O que a gente queria era só que eles ajudassem com a divulgação. Era literalmente isso. Era tipo, oi, eu vou jogar o seu sistema, então você tem como ajudar na divulgação só pro pessoal entrar, participar e, tipo, eventualmente doar, sabe? Sim. E foi mais do que isso. Foram tipo, ah, você vai jogar no sistema? Legal, então toma esses livros daqui e o livro do nosso sistema também pra você. Que aí você doa. E você faz a rifa. E eu fiquei tipo, uau. A gente teve box que tava no financiamento ainda. Chegou, o cara literalmente mandou um box que estava no financiamento pra gente. Eu não vou dar nomes, mas a gente teve box de financiamento que saiu pra rifa, entendeu? Tipo, foi assim... a gente não só teve box, também teve outro livro que foi de financiamento. Foi de duas grandes editoras, claro. Mas um livro que também tava em financiamento, ainda não estava pra venda... E os dois saíram pra gente simplesmente enviar pra galera, pra gente sortear, cara. Então foi uma senhora, um senhor mês, né? Foi
sem assim, falar que a gente recebeu um convite aí, né, pra um outro evento de estreia no mês de outubro.
Nossa, foi top demais. Que inclusive alguém aqui, que não fui eu, não vou dizer quem é, mas não fui eu, foi falar, entendeu? Então... Foi muito rápido, gostei bastante.
Sim, a gente teve uma repercussão muito bacana, cara, foi bem legal. Outubro, assim, foi cansativo, mas teve um payoff incrível.
Sim, definitivamente.
beleza, então já sabemos o que a biblioteca fez nesses 2 anos em que ela tá aí, mas quais são os planos para o futuro? Além da dominação mundial, é claro.
Ah! Corta minha graça, tá? Okay. Além da dominação mundial. Ok. Deixa eu pensar aqui. O que mais que eu poderia fazer? cara, então. A gente tem planos de fazer. Então, a nossa intenção é fazer outro Outubro Rosa. Eu queria, mas eu acho que para esse ano realmente não vai rolar, fazer um Novembro Azul também, então trazer participação de mestres, homens, mas eu tenho que ser bem sincera, a gente tem que saber até onde a gente consegue, onde a gente vai botar o pote com biscoito. Eu acho que eu não consigo alcançar isso nesse ano por falta de contingente. E Outubro Rosa geralmente foi um mês muito pesado para mim no ano passado. E eu não acho que seria diferente nesse ano, desculpa. Então, por enquanto, a gente vai ficar com Outubro Rosa. E a gente também tem vontade de fazer, assim, um negócio especial, né? De, sei lá, talvez no meio do ano. Spoiler, não. A gente estava aqui conversando, mas talvez aí no meio do ano.
Hipoteticamente, eu posso ou não já ter comprado uma bandeira arco-íris.
Hipoteticamente, não sei. Aí fica aí... Nada que seja
confirmado.
Exatamente.
A gente pode ou não tá vendo de começar a fazer alguns encontros ou não? Não sei, veremos no futuro.
É tudo hipotético, gente. Sem nada confirmado, não sabemos de nada. Não sei nem nós que estamos falando.
Não assinei nada com sangue ainda.
Exatamente. Não assinei nada com sangue porque faz sujeira, tá? Só pra vocês ficarem cientes. Não, não façam isso. Mas, tem o aniversário também, né? Que a gente agora, nesse mês de março, vocês estão ouvindo esse podcast, que é do mês de março. Então, vai começar a sair uma porrada de coisa no mês de março. A gente vai ter, vídeos, entrevistas, vai ter jogos. E, eu queria só destacar uma coisa, porque você provavelmente vai ouvir isso. Se não vai ouvir isso, corta essa parte inteira. Mas... você provavelmente vai ouvir isso antes dessa sexta-feira. Então, essa sexta-feira, dia 6 de março, a gente vai estar sorteando 3 Jumpstart Kits da Cyberpunk Red, que é um jogo que está saindo pelo pessoal da Arthalsorian Games. Eu acho que eu falei o nome dele certo, eu nunca sei. Eu conversei com eles e eles foram muito legais e permitiram que a gente botasse isso para sorteio. Então, eu vou fazer uma one-shot, vai ter uma live... de one shot na sexta-feira, dia 6, às 8h45 da noite. Eu vou começar o jogo e durante o jogo a gente vai ter esse sorteio que vão ser 3 Jumpstart Kits. E vai ser tudo PDF, né? Obviamente, porque acho que até ficaria muito pesado para eles enviarem pra gente o físico. Mas, a gente vai ter o PDF. Dessa vez não vai precisar. Seria legal se vocês quiserem mandar pra gente, sei lá. Se vocês quiserem doar e mandar pra gente, a gente fica sempre feliz, né? Tipo, doar dinheiro pra uma instituição de caridade é maravilhoso. Mas não precisa, só participar, é só estar durante o jogo e a gente vai fazer a nossa live na Twitch. Então, não vai estar no YouTube porque eu preciso configurar uma série de coisas e, infelizmente, minha capacidade só é pra Twitch. Como tá muito em cima, eu também não vou tentar alcançar um pote muito alto. No mês de março, porque vai ter muita coisa rolando e a rádio está com esse filho agora, né? Então, não sou só eu que vou estar enfiando a cara de novo na biblioteca, né?
A ideia é retomar o podcast, né? Porque foi um projeto que a gente acabou deixando um pouco parado depois de tudo que aconteceu ano passado. Em março, eu pretendo que ele seja semanal. Então, assim, todas as quartas aparece por aí que a gente vai ter 4 episódios esse mês, se tudo der certo. Então, assim, durante março a gente vai ter podcast toda semana. E aí, depois disso, meu plano é começar com ele quinzenalmente. Tentar, pelo menos, pra não ficar muito pesado. Então, a ideia é, agora em março, teremos episódio toda semana. E depois disso, aparece por aí a cada 15 dias.
Exatamente.
Agora que eu tomei o bebê da Isa, tá notificado, é meu.
Ela roubou minha criança. Mas tá tudo certo. Aqui é maternidade compartilhada.
Sabe aquela frase do precisa de uma vila para se criar uma criança?
Exatamente.
A biblioteca é uma criança na mão de várias mães.
E digo mais, não é uma criança comum, é uma criança dragão. É um dragão cromático de 7 cabeças.
talvez mais, porque considerando as redes que a gente tem, dá mais que 7 aí.
É verdade.
É um bebê dragão cromático de várias cabeças aí.
De várias cabeças. Cada cabeça com uma cor diferente.
É maravilhoso.
O nosso nenê, né?
É. Que ainda vai dominar o mundo.
Vai dominar o mundo. Isso é... não conta pra ninguém antes. Fala baixo.
Então é isso. Essa foi a edição definitiva sobre o que é a biblioteca, com pequenos spoilers para os nossos planos para o futuro. Apareçam pelas nossas redes, nosso Discord. Clica no Linktree, vai ter literalmente todas as redes que a gente tá. Você escolhe qual é a mais divertida para você. Tem gente que, como a Isa, se recusa a usar o Facebook. Tem gente como eu que não sabe usar o Instagram. Então, escolhe a que você prefere e entre em contato com a gente. Bora jogar, bora falar sobre RPG, bora fazer a diferença.
Isso aí, gente. Não se esqueçam de compartilhar, participar das nossas redes sociais e até semana que vem.
Chamem as amiguinhas e bebam água.
Muita água. Se hidratem, crianças.